Olá, boa tarde. O preço da gasolina nos Açores sobe 4,9 cêntimos por litro no próximo domingo e o preço do gasóleo 9,4, de acordo com um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. O executivo açoriano justifica o ajustamento do preço máximo de venda ao público dos combustíveis com as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos. Em dois meses, a gasolina aumentou 9,8 cêntimos por litro na região e o gasóleo 18,5 cêntimos. Depois de ter subido 9,1 cêntimos por litro no início de setembro, o preço do gasóleo volta a registar um aumento, fixando-se em 1,53 euros por litro. Já a gasolina registra um aumento igual ao verificado em setembro, passando a custar 1,63 euros. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, vai subir 9,4 cêntimos por litro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional aprovou a segunda alteração ao Regulamento de Atribuição de Apoio Financeiro ao pagamento das prestações do crédito à habitação para facilitar o acesso ao programa. O Conselho de Governo, reunido ontem na Vila da Madalena, na Ilha do Pico, naquele que foi o último dia da visita estatutária, decidiu alterar o Regulamento de Atribuição de Apoio Financeiro Transitório ao pagamento das prestações do crédito à habitação, denominado Creditap, para apoiar as famílias face ao aumento das prestações do crédito à habitação devido ao aumento das taxas de juro. Segundo o secretário-geral das Finanças, Duarte Freitas, a alteração agora introduzida dispensa do requisito de renegociação prévia junto da banca e contempla o limite do crédito elegível para 250 mil euros.
Essa segunda revisão consiste em facilitar o acesso, no sentido de não obrigar previamente à renegociação dos contratos com a banca, porque alguns bancos estavam a apresentar um conjunto de questões que obviavam a que esta condição se preparasse, por um lado. E por outro lado, o aumento até 250 mil euros dos valores dos empréstimos. Já antes tínhamos feito uma alteração para diminuir a taxa de esforço para 35%. É claramente superior a qualquer apoio nacional.
Por outro lado, o Governo aprovou a aquisição de serviços para a criação do modelo único de saúde. O Conselho do Governo decidiu contratar, mediante concurso público com publicidade no Jornal Oficial da União Europeia, a aquisição de serviços destinados ao desenvolvimento e implementação do repositório de informação de saúde dos Açores. Duarte Freitas explicou que aquela decisão decorre da implementação do Hospital Digital dos Açores, previsto no PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência.
O projeto Hospital Digital tem várias componentes que estão em lançamento. Este é algo crucial. Todos nós, utentes, percebemos a importância disto. As 21 ou 23 unidades, entidades de saúde dos Açores não comunicam umas com as outras. Não têm uma plataforma única, digital. Aquilo que nós vamos fazer é criar, finalmente, uma plataforma única digital onde os utentes possam aceder para saber dos seus processos, mas também entre as unidades de saúde seja possível consultar os dados médicos de cada um dos nossos utentes. É algo que há muitos anos vinha sendo falado e que finalmente, através das verbas do PRR e desta componente do Hospital Digital, vai ver a luz.
O Governo também autorizou a celebração de um contrato-programa entre a região e a empresa pública Portos dos Açores, no valor de 35 milhões de euros, destinado a regular a promoção da obra de proteção da orla costeira, do ordenamento da baía e do cais de passageiros do porto de São Roque do Pico.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Serviço de Cardiologia do Hospital de Ponta Delgada registou 700 internamentos entre janeiro e agosto deste ano, um aumento de 1,5% relativamente ao período homólogo do ano passado. Hoje assinala-se o Dia Mundial do Coração. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo o médico cardiologista António Fontes, esta é uma tendência normal, tendo em conta o envelhecimento da população e, por isso, haverá cada vez mais casos de patologia cardíaca. O infarto agudo do miocárdio continua a ser um dos principais motivos dos internamentos, cuja média de idade se situa nos 60 anos e 2/3 são homens.
No serviço de cardiologia, o principal motivo de internamento, efetivamente, é o infarto agudo do miocárdio. Além desta patologia, predomina também a insuficiência cardíaca descompensada e os problemas do ritmo cardíaco. Habitualmente, os homens são mais afetados pela doença cardíaca nas idades mais jovens e as mulheres tendencialmente na idade mais avançada. A verdade é que o infarto agudo do miocárdio, que é um dos motivos principais que nós internamos no serviço, é mais comum nos homens do que nas mulheres e, portanto, acaba por haver essa predominância do sexo masculino.
Em pleno Dia Mundial do Coração, o cardiologista do Hospital de Ponta Delgada alerta para os fatores de risco deste tipo de doenças.
A obesidade, a hipertensão arterial, o aumento dos níveis de açúcar no sangue relacionados intimamente com a diabetes, o colesterol aumentado e ainda podemos falar de alguns fatores de risco relacionados com os nossos hábitos, nomeadamente a falta de realização de exercício físico, o tabagismo, uma alimentação pouco cuidada e um consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
O especialista adianta ainda que, apesar da população açoriana ter noção de que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes nos países desenvolvidos, enquanto nos Açores é o AVC, o acidente vascular cerebral, continua a ter dificuldade em alterar os hábitos, nomeadamente estilos de vida saudáveis e alimentação equilibrada. Quanto à taxa de mortalidade dos doentes internados, António Fontes avança que esta, no serviço de cardiologia, ronda os 1,7%. No entanto, realça que nos países da OCDE, a mortalidade por infarto agudo do miocárdio ao longo do internamento situa-se nos 6,5% e por insuficiência cardíaca descompensada ronda os 4%. Neste Dia Mundial do Coração, o médico cardiologista alerta também para a importância da prevenção.
Creio que o que devemos realçar é que o principal foco deve passar pelo desenvolvimento da doença cardíaca, ou seja, prevenir para não ter que remediar. Ou seja, atuar nos fatores de risco e evitar o desenvolvimento da doença cardíaca. Para tal, devemos promover hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, praticar regularmente exercício físico, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas em excesso.
Comemorado anualmente, a 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração foi criado pela Federação Mundial do Coração e tem como objetivo informar e sensibilizar a população sobre as doenças cardiovasculares. Use o coração, conheça o coração é a campanha associada este ano com o objetivo de que cada um conhecer melhor o seu coração.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O representante do Sindicato dos Enfermeiros nos Açores, Eduardo Bernardino, disse que o Governo Regional manifestou vontade em resolver problemas básicos que se colocam à carreira, como o pagamento de retroativos. Na sequência de uma reunião com o Diretor Regional da Saúde, Pedro Paes, para aferir a aplicação de um decreto legislativo regional, o sindicalista referiu que ficou patente que existe preocupação, mas acima de tudo, vontade em resolver problemas básicos da carreira dos enfermeiros na região antes de passar para qualquer passo posterior. O sindicalista indicou que será o caso do pagamento de retroativos, salvaguardando ter sido assumido pelo diretor regional, que é urgente assegurar neste momento que todas as instituições de saúde do arquipélago se encontram a realizar o correto posicionamento remuneratório e corresponde à transição para a respectiva posição justa na tabela remuneratória. Eduardo Bernardino manifestou a disponibilidade do Sindicato dos Enfermeiros para acompanhar o processo e ajudar a identificar eventuais irregularidades num trabalho em cooperação com o Executivo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Executivo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo visitou a empreitada de proteção costeira da zona do Bravio, na vila de São Mateus da Calheta, obra que decorre dentro da normalidade. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta obra, localizada entre a nascente do Porto de Pesca e a zona do Forte Grande de São Mateus, vai prevenir galgamentos a quando da ocorrência de temporais e vai ainda proteger a estrada regional, uma das principais vias de acesso à zona oeste da ilha.
Uma questão sobretudo de segurança das pessoas, até porque nos últimos tempos já tinham sido aqui identificadas algumas situações devido à perda de finos, de abertura de alguns buracos aqui na zona do passeio. Sendo esta uma zona de muita circulação automóvel, havia realmente a necessidade de fazer esta intervenção com bastante urgência. Foi feito um enrocamento, que é o que normalmente se faz nestas situações para proteção costeira, um enrocamento que é feito com estas pedras de maior dimensão e que fazem com que haja uma dissipação da energia da onda, numa plataforma que varia entre os 8 e os 12 metros de comprimento e que depois tem cerca de 6 metros de altura.
Guido Teles, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Também na zona este do Conselho de Angra, a autarquia considera que existem situações de proteção da orla costeira que são urgentes, mas que devido ao elevado custo não podem ser resolvidas rapidamente.
Todo o litoral do Porto Judeu que precisa de uma intervenção profunda e cara e que vai custar muitos milhões de euros. E é um investimento que é preciso fazer, senão há um que já foi consignado, que a Câmara vai fazer no Porto Judeu, que é proteger aquela rua que não tem as casas de aprestos, ou seja, a subida do Porto para cima, mas essa é a obra mais pequenina das grandes obras que ali é preciso fazer, e portanto há muito trabalho a fazer na proteção costeira, até porque nós estamos a assistir alterações climáticas que são lentas, mas são inexoráveis, ou seja, estão sempre a acontecer, não há nada que nós possamos fazer para as evitar, e claro que temos de tomar medidas de proteção, porque a probabilidade de termos um furacão a atingir-nos é grande, a probabilidade de termos um grande temporal de mar é grande, e nenhum de nós quer que haja casas em risco nem estradas cortadas por causa disso. Por isso é preciso continuar este investimento na resiliência, e para isso é que existe o PRR.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Grupo Central está sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta para este grupo, que abrange as ilhas de São Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira, está em vigor até à meia-noite de sábado. Já no Grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria, o aviso entra em vigor à meia-noite de sábado e termina à meia-noite de domingo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
E após 3 anos de interregno, está de volta a melhor festa de despedida de verão de sempre. A Summer of Radio On acontece já amanhã no Coliseu Micaelense. Organizado pela Rádio Atlântida e R80, o evento promete uma vez mais animar e levar a melhor música dos anos 70, 80 e 90 à maior casa de espetáculos dos Açores. Em direto aqui em estúdio, tenho o Carlos Pires Antunes, diretor-geral da Rádio Atlântida e da R80. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
É a primeira vez que a nossa festa, a Summer of Radio On, esgota. Acha que tinham saudades deste grande evento ou já é uma marca da Atlântida?
Acredito que as pessoas tinham saudades, aliás, há alguns anos que, 2 anos por imposição do Covid e depois o terceiro ano, o ano passado, não havia condições para criar uma festa e para produzir uma festa naquela altura, achamos que não era oportuno e então optámos por não fazer. Agora não há dúvida nenhuma que até nós temos saudades desta festa. Nós todos aqui, todos nós da Rádio Atlântida e R80, portanto, estão criadas as condições para realmente termos uma grande festa. Vamos esperar que isso aconteça e vai acontecer certamente com a presença de todos. Realmente, lotação esgotada cria-nos também algumas outras responsabilidades e que acreditamos vai correr tudo bem. E nesta festa da rádio com o tema Summer of Radio On é que realmente mais marca, porque talvez termos o tema e uma temática dos anos 70, 80 e 90, como nós dizemos na R80, a rádio das melhores canções, este é também este grupo, estas 3 décadas são na nossa opinião, as décadas que marcaram várias gerações. Vamos, está tudo a postos, vamos ver o que é que, como é que vai correr, e vai correr bem, tenho a certeza. Há muito boas energias, há muito boa música, excelentes artistas, para que estão criadas todas as condições para que tenhamos uma grande festa.
Falando em artistas, recordar que a banda Stereo Modo, DJ Atlântida Pedro Marques e DJ Miguel Simões são assim os artistas que vão animar a edição deste ano. Para quem não conseguiu o bilhete, como é que as pessoas que então não conseguiram o bilhete vão poder acompanhar a festa?
É verdade, quem não conseguiu o bilhete, e com muita pena nossa, porque a lotação está esgotada desde a semana passada, gostaríamos de poder receber todos nesta grande festa, mas temos as limitações normais das casas de espetáculos, desta vez no Coliseu Miquelense. Mas podem acompanhar a festa através da R80 e através da Rádio Atlântida. Estaremos em direto por lá, vamos falando e dando conta do que vai acontecendo e da boa música que vamos tocar no Coliseu Miquelense, para animar as pessoas lá e animar os que estão em casa e em todo o planeta, não é? Em casa, estejam onde estiverem.
Muito bem, o que é que, falando também agora um bocadinho da Atlântida e para os mais curiosos também, não é verdade, que novidades nos pode desvendar e que teremos para breve?
Esperemos ter no início do ano algumas novidades, como os passatempos estarão de volta, associados ao jogo da rádio, com que já tivemos oferta de combustível, voos de compras, cartões prenda, etc, etc. Vamos tentar continuar a premiar os ouvintes mais fiéis com estes passatempos, sejam onde forem, estão já estudados e pensados e produzidos, ainda não são para revelar. E estamos também a melhorar as nossas aplicações para os telemóveis iOS e Android. Continuamos a ser e queremos ser cada vez mais uma rádio de proximidade. Somos a rádio que fala dos Açores e queremos continuar receptivos às escolas e à Universidade dos Açores, que sempre tiveram uma estreita relação com a Rádio Atlântida, e nós sempre demos tempo de antena a estas instituições, às escolas secundárias de São Miguel e à Universidade dos Açores. Queremos continuar que assim seja. Vamos ver o que é que têm também para nos oferecer, para oferecer ao auditório da Atlântida, com algumas novidades, que estamos em contactos com essas escolas e com a Universidade dos Açores, para que possamos voltar a ter a academia e as escolas na Atlântida.
Muito bem, Summer of Radio One é então amanhã no Coliseu Miquelense, a partir das 10 da noite. A animação está garantida, certo?
Está garantida. Não sou eu que vou tocar, nem vou lá, mas garanto que está. Convidámos pessoas que o sabem fazer muito bem. Esperamos por todos, os que puderem ir, os que têm ingresso. Um abraço aos outros que não podem ir, e é lamentável ter agora alguns amigos que me telefonam e mandam mensagens, mas agora não há nada a fazer. Não podemos inventar.
É verdade. Carlos Pires de Antunes, agradeço a sua presença aqui em direto neste Informação Açores.
Muito obrigado, bom dia.
Obrigada. Então, já sabem, quem não conseguiu o bilhete, a partir das 10:30 da noite, a transmissão da festa será feita nas rádios Atlântida e R80. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.